Amigos da Rádio Dos Óculos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 203. Vamos conversar com o secretário de Esporte e da Juventude do Estado de Ceará, o Dr. Ferrúcio Feitosa. Dr. Ferrúcio, muito bem-vindo ao nosso programa Conversa que Interessa.
Primeiro, Paulo, eu queria agradecer o convite e dizer que é uma satisfação enorme poder conversar com os amigos e estou inteiramente à sua disposição.
Eu, como repórter, jornalista, dublê, não sou formado nessa área, já começo fazendo uma pergunta sobre a questão do gramado do Castelão, né, doutor Ferrúcio? Nós vimos num jogo do Fortaleza que o gramado não estava bom e o senhor rapidamente interveio, né, e colocou em condições novamente o gramado. Foi muito difícil aquela questão?
Sem sombra de dúvidas que foi extremamente difícil, até porque nós tínhamos a questão do tempo. Muitos jogos no estádio Castelão, naquele momento acontecia somente no estádio Castelão, tendo em vista que o PV estava interditado, dois eventos, era a Copa Brasil e o início do Campeonato Brasileiro Série B. Então a gente não tinha muito tempo de um jogo para o outro para que pudesse solucionar o problema. Mas aí nós reunimos um grupo grande de pessoas, foi uma força-tarefa, e em menos de 48 horas nós conseguimos solucionar o problema do gramado do estádio Castelão. E ali eu não tenho a menor dúvida de que realmente Deus esteve presente me ajudando para que a gente pudesse solucionar o problema nesse tempo tão curto, nesse prazo tão curto, e solucionar tão bem, porque logo em seguida veio uma neblina, onde só fez foi complementar o serviço que nós executamos em menos de 48 horas. Então, a gente só tem realmente a agradecer, em primeiro lugar, a Deus e depois os engenheiros e o superintendente do Departamento de Edificações e Rodovia do Estado, que esteve também presente conosco em toda aquela jornada que eu pude acompanhar de perto, pessoalmente, porque eu passei praticamente 3 dias dormindo acordado no Castelão, porque realmente exigia da minha presença para que a gente pudesse resolver o problema.
Parabéns pelo seu trabalho. Doutor Ferrúcio, quando o senhor assumiu a Secretaria de Esporte da Juventude aqui no Estado de Ceará, qual foi o seu pensamento com relação à pessoa com deficiência?
Olha, o nosso pensamento desde o início foi dar uma atenção toda especial para a pessoa com deficiência. Por isso foi que nós criamos uma célula que pudesse cuidar e que vem cuidando muito bem das pessoas com deficiência. E a gente dá um tratamento não desigual, um tratamento que fosse um tratamento correto, honesto, às pessoas com deficiência. Por isso que hoje essa célula, cuidando muito bem dessas pessoas portadoras de deficiência, que a gente tem conseguido avançar bastante. Hoje nós temos várias pessoas em todo o estado do Ceará que têm alguma deficiência que são contempladas com o Bolsa Esporte, que é um dos projetos da Secretaria do Esporte. Nós temos também algumas ações de núcleos que funcionam com pessoas com deficiência, que nós fizemos parcerias exatamente para funcionar. Também a gente tem sempre apoiado com passagens aéreas para atletas, que vão competir fora do estado do Ceará e até fora do país. A gente tem dado sempre esse apoio bem de perto. Eu posso citar aqui até uma pessoa com deficiência visual que a gente tem apoiado, que é o Paulo Cardoso. E a gente, além de ser bolsa atleta de alto rendimento do estado, ele recebe, salvo engano, R$400 por mês. Além disso, ele também é apoiado com passagem aérea quando vai competir no triatlo fora do estado do Ceará. Também me vem aqui agora a lembrança, a gente tem o Eugênio Salles, que foi campeão pan-americano de tênis de mesa adaptado, que também é um dos bolsistas internacionais, recebendo um valor de R$600 por mês, e ainda também em competições que ele pôde ir fora até do Brasil, sendo patrocinado pelo governo do estado. Então a gente tem tido esse cuidado todo especial. Os Jogos Paralímpicos do estado do Ceará, cada vez mais a gente tenta avançar e melhorar a qualidade desse evento. Agora, nesse último evento, que foi o 5º Jogos Paralímpicos do estado do Ceará, nós tivemos lá presente quase 600 pessoas com deficiência. Foram 37 entidades que tiveram presente nos Jogos e a participação de 3 municípios. Porque a gente também tem levado a conscientização aos municípios, aos prefeitos, gestores, exatamente conscientizando da importância de cuidar das pessoas com deficiência, inclusive dando a oportunidade deles praticarem esporte, porque esporte é saúde, é educação, é segurança pública, né, é cidadania, e a gente quer levar sempre essa consciência aos gestores em todo o estado do Ceará. Portanto, que a gente também tem a satisfação de dizer que vamos logo, em breve, iniciar a obra da construção aqui no Instituto dos Cegos, da quadra poliesportiva, a recuperação da quadra com a coberta, porque já foi licitado e só está mesmo na parte agora burocrática para que a gente possa assinar o contrato com a empresa vencedora e possa iniciar a obra aqui nessa quadra já tão sonhada do Instituto dos Cegos. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Outro avanço que nós demos foi exatamente na Olimpíadas Escolares. Todos os anos a gente realiza as Olimpíadas Escolares do Estado do Ceará e aqueles do Estado do Ceará que saírem melhor vão representar o Estado do Ceará na fase nacional e depois podem até ir para a fase sul-americana. E o único estado brasileiro que fez, juntamente com as Olimpíadas Escolares, com a participação que inseriu as pessoas com deficiência nas Olimpíadas Escolares, foi o Estado do Ceará. Então, o Estado do Ceará, mais uma vez, avança na frente dos outros estados brasileiros quando coloca em um jogo super importante, onde tivemos a divulgação disso maciçamente pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, a gente poder mostrar ali que as pessoas com deficiência também podem participar de esporte, devem participar do esporte, porque é um momento de diversão, é um momento de lazer, é um momento que eles estão ali promovendo a saúde e eles, na verdade, sempre que eu estive presente nesses eventos, eles sempre nos emocionam bastante, porque, na verdade, a gente percebe o quanto que eles valorizam a vida, o quanto que eles têm um verdadeiro amor à vida. E os tidos como normais, muitas vezes, reclamam de tudo e mais alguma coisa. E a coisa mais rara de se ver é realmente uma pessoa com deficiência reclamando de alguma coisa. Então, é isso que a gente tem feito, a gente tem avançado bastante e trabalha conosco. Nessa célula, como gerente dessa célula, uma pessoa com deficiência, porque ninguém melhor do que uma pessoa com deficiência para saber exatamente as necessidades para que a gente possa estar trabalhando a quatro mãos e que possa fazer o melhor para as pessoas com deficiência do Estado do Ceará.
E hoje fomos nós, as pessoas com deficiências visuais, que nos emocionamos com o senhor Dr. Ferrúcio. Nós estivemos hoje diante de um homem público, né, um secretário de Estado, que demonstrou todo o seu temor a Deus, enfim, a sua necessidade de falar das orações, né, pediu que nós fizéssemos orações. Seria o nosso agradecimento, né, pelo esse grande incentivo com relação à nossa quadra. A gente percebeu nos alunos, né, então nós ficamos gratificados em poder contar numa conversa que interessa com um homem público, né, que tem essa sensibilidade. São homens assim que nós estamos precisando. Mas, doutor Ferrúcio, vamos aproveitar a oportunidade para quem está nos escutando lá no interior aqui do Ceará, ou outras pessoas aqui da capital, como é que se faz para participar do Bolsa Esporte?
Olha, na verdade isso é muito prático e fácil. Nós colocamos sempre no nosso site, e hoje toda cidade, todo município do estado tem as ilhas que dão fácil acesso para que as pessoas possam acessar qualquer internet, mas também disponibilizamos sempre os telefones da secretaria com todas as informações. E nós abrimos agora recentemente, do dia 4 ao dia 8 de agosto, nós abrimos as inscrições para o Bolsa Esporte. E isso teve uma frequência bem acentuada de pessoas que foram que buscaram a secretaria para entregar as suas fichas para concorrer ao Bolsa Esporte. Só que, nesse aspecto, a gente leva em consideração uma coisa que é fundamental para dizer se a pessoa tem ou não a condição de pleitear. É que a pessoa tem que viver abaixo da linha da pobreza, porque esse projeto, esse programa, ele é voltado para as pessoas que vivem à margem da sociedade. É exatamente para promover, é exatamente para incluir a pessoa na sociedade através do esporte. Então, é fundamental que as pessoas que busquem esse benefício que tenham consciência de que não adianta burlar, não adianta usar de artifício, porque nós vamos sempre estar visitando a casa da pessoa, nós vamos estar verificando se a pessoa realmente vive em área considerada de graves indicadores sociais e econômicos. Então, essa é a situação fundamental para que as pessoas possam vir a buscar esse benefício. Então, a gente tem 1.513 bolsas ofertadas e agora, em setembro, nós já vamos começar a trocar, substituir os nomes, porque essas pessoas que foram contempladas em setembro já completaram o ciclo de um ano e não podem permanecer no mesmo nível por mais de um ano, porque é o que diz o edital. Então, nós vamos estar substituindo. Então, a gente tem, inclusive, nesse projeto, pessoas com deficiência sendo contempladas.
Com a sua licença, doutor Ferrúcio, mas é quem chegou no estúdio fala. Estou vendo aqui o professor Vicente. Vicente, entra aqui um pouquinho na nossa conversa. E esse nosso aluno que participou do Bolsa Escola e vai ter que dar oportunidade a outro, como é que ele pode dar continuidade ao seu processo diante do esporte?
Primeiro, eu quero agradecer aqui, na frente do secretário, o apoio que vem dando ao esporte para pessoas com deficiência. E não importa qual seja a deficiência, tá? Ele não quer saber aonde é que a pessoa está treinando. O importante é que receba. A Sociedade de Assistência aos Cegos, aluno daqui, tem um detalhe. Ele tem que estudar, tem que tirar nota boa. Se ele não tirar a nota boa, ele não vai para o treino. E eu peço para tirar ele da bolsa atleta. Então, os alunos daqui, quando dá 4h30 da tarde, são 10 alunos que foram contemplados. Nós temos 20 treinando, 10 foram contemplados. Então, eles vão para a Faculdade Integrada do Ceará, que lá existe um projeto de atletismo voltado para deficiente. E são todas terças e quintas, 5h da tarde, até às 18h30, eles estão lá treinando para com um principal objetivo. Não é nem se competir, digo logo desse jeito para eles, não é nem se competir, é que ele treine para ter uma visão lá na frente, para sair um pouquinho da sua casa, para não ficar na droga, porque a prática do esporte retira a pessoa da droga. E quando ele vai ficar vendo outros eventos, ele diz, ah, eu quero competir, então vamos brigar para isso. E temos lá na frente o quê? A professora Andréa, que é coordenadora do curso de educação física da FIC. Ela abre esse caminho. Temos a professora Silvia, que está lá direto treinando essas pessoas. Só para deficientes visuais, não. Se você tem uma deficiência física, se você tem uma deficiência intelectual ou uma deficiência auditiva que queira treinar, também pode estar lá conosco. Essa Bolsa Atleta tem um objetivo grande. Um deles é que a pessoa recebe R$130. Vai ajudar com ele no transporte para o local. Vai ajudar ele a comprar o quê? Um implemento, um sapato, a própria alimentação. Então ajuda. Um pai tem 5 filhos com deficiência e ganha um salário mínimo. E muitas vezes eu reúno até os pais e digo, papai, esse dinheiro não é para bebida não, e nem para o cigarro. É para o seu filho comer, para o seu filho calçar e vestir. Então esse é um projeto que, se continuar anos e anos, nós vamos ver muita gente, não na rua, e sim na prática do esporte.
Então o segredo é a parceria, né? A parceria das entidades públicas e privadas nesse sentido de colocar a pessoa, o cidadão, no caminho da evolução. Doutor Ferrúcio, nós agradecemos a sua participação, nos honrar aqui no Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox e repassamos o microfone para suas considerações.
Paulo, eu que agradeço a oportunidade, quero aqui deixar um abraço a todos que fazem essa associação, né, que é essa sociedade, que é de fundamental importância para o Estado do Ceará, porque o trabalho que vocês vêm fazendo há muitos anos, décadas, tem sido de muita importância para o Estado do Ceará. Fica o meu abraço e quero dizer que estarei sempre à disposição na Secretaria para que a gente possa estreitar cada vez mais esse relacionamento, porque é importante para o Governo do Estado estar fazendo ações dentro da aquelas organizações que já têm um reconhecimento, que gozam de muita credibilidade em todo o estado do Ceará. E assim nós enxergamos na Sociedade de Assistência aos Cegos do estado do Ceará. Portanto, eu só queria dizer que Dr. Valdo, infelizmente, prematuramente nos deixou, mas na verdade continua ele presente aqui conosco, porque continua as suas ações, continua o seu pensamento com relação a assistência aos cegos no estado do Ceará. Então, que vocês continuem realmente com esse mesmo amor, com esse mesmo afinco por esta causa maravilhosa. E realmente eu aqui só tenho agradecer e pedir a Deus que continuem colocando o seu olhar sobre os professores, sobre as pessoas que aqui trabalham neste equipamento e também sobre os alunos, que possa cada vez mais Deus abençoar esse lugar que com certeza eu sei que ele está presente. Um grande abraço a todos e Deus abençoe.
Professor Vicente, obrigado também pela sua contribuição nessa conversa que interessa. Ana Paula, obrigado pelo apoio. Alexandre Almeida e a Sociedade da Assistência aos Cegos. E a vocês, ouvintes, que nos prestigiam. Até o nosso próximo encontro. Ajuda-nos, Senhor.